Reportagem especial.
O aumento da oferta de vagas no ensino superior no Brasil nos últimos anos e o consequente aumento da população universitária são dados concretos, medidos pelas estatísticas. Já a qualidade do ensino superior brasileiro é tema de muita controvérsia. Se por um lado alguns acreditam que a qualidade não foi comprometida com a massificação do ensino superior, por outro, há os que afirmam que muitas instituições, sobretudo privadas, surgidas recentemente, não têm a mesma qualidade das grandes universidades públicas ou das particulares mais tradicionais. Na tentativa de medir dentro do possível essa qualidade, o governo federal vem criando mecanismos de avaliação inicialmente restritos ao ensino superior e depois expandidos para os ensinos médio e fundamental. A criação do Exame Nacional de Cursos, popularmente conhecido como Provão, em 1996, foi alvo de muitas críticas, especialmente das entidades estudantis, que apontavam como falha no exame a incapacidade de avaliar adequadamente as diferenças regionais entre as universidades. Atualmente, o Ministério da Educação tem implementado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, que tem como principal vertente o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD. Para o professor Mozart Neves, membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, os mecanismos de avaliação do ensino superior vêm sendo implementados com sucesso e ajudam a manter e melhorar a qualidade da universidade brasileira.
Uma das coisas que o Brasil fez e fez bem foi um sistema de avaliação robusto hoje. Na educação básica, a gente tem hoje como está cada escola desse país. Mas também lá no ensino superior, né, com os SINAES, com o ENAD, que são instrumentos hoje que medem, inclusive, o fluxo evolutivo do aluno, que tem impactado para que as universidades particulares façam esforços adicionais para que sejam assegurados os mecanismos de qualidade.
No entanto, o professor reconhece que os sistemas de avaliação precisam de melhorias, a começar do interesse dos alunos pela realização dos exames.
E ainda baixo o comprometimento do aluno que faz o ENAD, principalmente o concluinte. O aluno ainda não vê esse esforço do ENAD como importante para a sua instituição. Nos Estados Unidos é muito comum o jovem, mesmo depois que ele deixou a sua universidade, dele fazer um esforço muito grande para preservar a imagem, o nome da sua instituição, que é muito importante para o mundo do trabalho em que ele vive naquele momento. Então eu acho que precisaríamos talvez comprometer também mais o jovem nesse processo de avaliação, até para que a gente possa, por exemplo, corrigir algumas das limitações e falhas do sistema de avaliação.
Já a professora Elizabeth Balbashevski, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da USP, afirma que a existência de um sistema para avaliar a qualidade do ensino superior é fundamental. Ela aponta, no entanto, algumas falhas que considera importantes nos atuais mecanismos utilizados pelo Ministério da Educação.
Esses sistemas apontam na direção certa, mas eles têm problemas de implementação sérios. O ENAD tem algumas dificuldades. Ele tem alguns problemas mais técnicos que o Ministério mesmo tem consciência e tem tentado resolver. Os SINAES, eu acho que é um programa excessivamente ambicioso e acaba produzindo uma avaliação muito fragmentada do ensino superior. Porque a ideia de que você vai fazer uma avaliação de uma instituição que tem 300 mil alunos e que um grupo de 5 pessoas faça essa avaliação em 3 ou 4 dias, isso não pode ter um resultado robusto nessa avaliação.
Elizabeth Balbashevski acrescenta que o uso de critérios padronizados para avaliar realidades diferentes pode produzir o comportamento estratégico das instituições de ensino, que se preocupam mais em produzir um bom indicador do que dar a qualidade que o indicador procura medir. A professora exemplifica.
A universidade, para ser universidade, ela tem que ter pelo menos um doutorado. Ora, o que faz uma universidade privada grande? Ela contrata 15 doutores, coloca eles num canto, faz eles criarem um doutorado em qualquer coisa. Esse doutorado tem uma avaliação mínima da CAPES. Não é do interesse da instituição melhorar a qualidade desse doutorado, porque esse doutorado simplesmente ele só responde à produção de um indicador que foi exigido pelo MEC. E isso daí tem um impacto perto de zero para a realidade da instituição.
Um dos fatores que contribuiu para o aumento da oferta de vagas no ensino superior no Brasil foi a interiorização da universidade. Além da criação de instituições federais em algumas cidades polo, os governos estaduais passaram a investir mais no ensino superior. Atualmente, 22 estados da federação possuem uma universidade estadual. Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, João Carlos Gomes, a interiorização permitiu ao jovem permanecer na sua cidade de origem e, com a diminuição dos gastos com a mudança de residência do estudante, ficou mais fácil cursar uma faculdade. Ele afirma que a qualidade do ensino superior brasileiro vem se mantendo e até melhorando e elogia os mecanismos de avaliação utilizados atualmente.
Nós temos primeiro que reconhecer, seja Provão, seja ENADE, outra denominação que venha a ser dada, essa avaliação externa, ela propiciou sim, dentro das instituições, uma preocupação com a avaliação. É claro que se formos avaliar, você tem crítica, tem fatores positivos, negativos, mas é uma avaliação. Se todas as áreas da nossa atividade profissional, seja no ensino, seja em outras áreas, tivesse uma avaliação externa, nós com certeza melhoraríamos e muito o serviço que nós prestamos à comunidade.
João Carlos Gomes, que é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, elenca os fatores que, em sua avaliação, demonstram a qualidade do ensino superior no Brasil.
O Brasil hoje ocupa entre a 13ª e a 14ª produção científica do mundo. O Brasil hoje tem um sistema de pós-graduação que, em termos de avaliação, é modelo internacional. Os investimentos, tanto dos governos estaduais como do governo federal nesses últimos 10, 15 anos, ele fez com que, na minha concepção, o ensino no Brasil, em termos de universitário, ele melhorou, sim, a qualidade. E a avaliação é um dos processos que mede a qualidade do ensino.
A criação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve a mesma proposta do Exame Nacional de Cursos, o Provão. A ideia era avaliar as escolas de ensino médio no país, sem necessariamente divulgar a nota do estudante. No entanto, o Enem se transformou numa porta de entrada importante para a universidade. Com a criação do ProUni, o programa que concede bolsas parciais ou integrais a estudantes de baixa renda para estudar em universidades privadas, e com a adoção da nota do Enem como critério de seleção de candidatos em várias universidades, a adesão dos estudantes ao exame é praticamente total. Nossa reportagem ouviu duas escolas que ficaram bem posicionadas no exame. Fizemos a ambas a mesma pergunta. A que pode ser atribuído o sucesso da escola no Enem? Maria Elisa Pena, supervisora do Colégio São Bento, escola particular mantida pela Ordem Beneditina no Rio de Janeiro, acredita que o sucesso se deve ao projeto pedagógico da escola, desde a carga horária à maneira como as atividades são realizadas. O colégio foi campeão do Enem por 4 vezes.
É uma escola de horário integral. Então, os alunos entram às 7h30 da manhã e saem às 4h30 da tarde. Todos os alunos, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. A gente procura que as atividades todas sejam realizadas aqui na presença dos professores. E essas atividades desenvolvidas aqui criam realmente esse ambiente de estudo, de comprometimento, de interesse. E há uma cobrança forte, um rigor de avaliações. Então isso vai permeando toda a proposta no dia a dia na sala de aula.
Sheila Mello, diretora do Centro de Ensino Fundamental IP, escola pública da região administrativa do Riacho Fundo 2, no Distrito Federal, acredita que, sendo o Enem a única porta de entrada para estudantes de baixa renda na universidade, há um empenho maior do jovem que deseja continuar os estudos em se sair bem no exame nacional.
É uma escola pequena, comunidade carente. Muitos alunos não têm condições de dar continuidade nos estudos, se realmente não for através do Enem, através do ProUni. Eles correm atrás disso. E a atribuição maior é o incentivo nosso, escola, professores, né, sala de aula, para que eles participem. Né, aquela força de que eles realmente têm potencial, que eles conseguem, e que se envolvam e se responsabilizem com os estudos mesmo, né, tanto em escola como fora, para gerar esse crescimento, essa produtividade.
Procurado para falar sobre os assuntos abordados nessa reportagem, o Ministério da Educação informou que, por causa de mudanças que estão sendo feitas em sua equipe de profissionais, não dispunha de uma fonte para conceder entrevista. De Brasília, Edson Júnior.
Reportagem especial.